São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 27 de janeiro de 2021, dia do orador.
Essa é a edição 13.491 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol marca presença, nebulosidade variável que deverá aumentar e, segundo a previsão, há expectativa de pancadas de chuva de forma isolada a partir da tarde. A temperatura continua em elevação, faz calor, tempo abafado, termômetros marcando 29 graus e meio. Sete em cada 10 acham que a economia só melhora após vacinação.
Covid mais que dobram auxílios do INSS por doença respiratória.
Sem orçamento, verba para pagar salário de militares acaba em abril.
Feira do produtor será na próxima sexta-feira, das 14 às 20 horas.
Traumatismo facial é terceira maior causa de morte no Brasil.
Prazo para a empresa aderir ao Simples termina esta semana.
Libertadores final será sábado no Maracanã.
E protocolo da Conmebol veta políticos no gramado.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. Reunião, nós falamos aqui no programa, aceitando as sugestões dos feirantes e os setores responsáveis, juntamente com a prefeita Maria Helena, acabaram participando de uma reunião com os representantes dos feirantes e acabou ficando decidido que a Feira do Produtor, como não pode ser realizada no domingo, porque nos finais de semana o município e o estado de São Paulo entram na fase vermelha, então a Feira do Produtor será na próxima sexta-feira.
Tivemos a reunião com os feirantes, que ela foi muito produtiva e que ficou decidido que, como não teremos a feira no domingo, nós vamos fazer a feira na sexta-feira. Ela começará às 14 horas e ela terminará às 20 horas. Da mesma forma como era feita no domingo, as barracas estarão nos mesmos locais, tá bom? Já convida a população para conhecer algo diferente. Feira de sexta-feira em Monte Alto, tá bom? Obrigada.
Portanto, está aí o recado da prefeita Maria Helena para os feirantes, para os consumidores que gostam da feira, na próxima sexta-feira, no mesmo local, naquele pavilhão, na Praça São Benedito. Então, nós teremos a Feira do Produtor na sexta-feira, com início às 14 horas e término às 20 horas. Estamos recebendo também comunicado da Vigilância Sanitária. Preste atenção que neste final de semana teve 4 autos de infração para edícolas e chácaras. Os proprietários foram autuados. Nós avisamos, comunica, mesmo assim as pessoas alugam ou cedem edícolas e chácaras para as festas. A multa é de R$5.025,02. Nós estamos aqui na fase vermelha, recebendo neste momento as orientações da Vigilância Sanitária. Nesta fase vermelha, para serviços essenciais, 40% da capacidade e com senhas para supermercados. Uso obrigatório de máscara. Manter o distanciamento. Aviso do uso obrigatório na entrada. Álcool em gel para mãos, obrigatório na entrada. Álcool 70% para carrinhos e cestinhas nos supermercados. Aqui no papel é bom. Na prática lá não funciona tudo isso, não. Tem supermercado que não fica passando álcool em carrinho nenhum, não. Cultos religiosos permitidos na fase vermelha. 40% da capacidade. Uso obrigatório de máscara. Álcool gel na entrada. Distanciamento também. Higienização com álcool 70% nas superfícies, bancos e cadeiras. Aviso do uso de máscara obrigatório na entrada do estabelecimento. E vou repetir que neste final de semana, 4 autos de infrações para edículas e chácaras. Os proprietários foram autuados.
Em meio à pandemia do novo coronavírus, a economia brasileira viu um contingente superior à população de Portugal deixar o mercado de trabalho no setor privado. Entre os meses de setembro de 2019 e de 2020, 11 milhões e meio de brasileiros saíram da população ocupada no setor privado. Número recorde, segundo o levantamento realizado por uma consultoria com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Trimestral. No total, o Brasil tinha 70 milhões e 600 mil trabalhadores que atuavam no setor privado em setembro do ano passado, número que inclui formais e informais, empregados por conta própria, entre outros. Já no setor público eram 11 milhões e 800 mil.
Nós recebemos hoje pela manhã fotos lá da Serra da Inhumas. Moradores ficam revoltados com o comportamento de certas pessoas. Não sabemos de onde foram que jogaram lá. Resto de frutas, de alimentos, coloca no veículo, num caminhão e vão jogar na serra. Laranjas, cebolas, que não prestam, descartáveis, vão jogar na serra. Qual que é a educação dessas pessoas, a conscientização dessas pessoas prejudicando o meio ambiente? Não seria melhor você pegar uma caçamba e jogar tudo dentro da caçamba? A caçamba pode ficar 2, 3 dias, uma semana, para você lotar a caçamba também? Joga nas serras, as fotos estão aqui mostrando. É lamentável, nós não sabemos de onde saíram isso. Se é de barracão de frutas, se não é, não sabemos. Mas as fotos aqui comprovam toda essa sujeira, essa falta de educação por parte de algumas pessoas.
O portal da transparência do governo federal apresenta instabilidade desde a terça-feira ontem, devido ao alto número de acessos. Ontem, o jornal Metrópolis divulgou uma reportagem com gastos do governo federal com comida de 2020, baseada em informações do portal da transparência. Alguns desses gastos geraram forte repercussão nas redes sociais, como a compra de 15 milhões de reais em leite condensado e 2 milhões e 200 mil em chicletes. Agora, uma outra reportagem que estamos acessando diz que essa informação é falsa. Após a divulgação pelo portal Metrópolis de que seria uma planilha dos gastos do governo federal com alimentos e bebidas em 2020, usuários de redes sociais passaram a comentar os valores. E surgiu nas redes sociais o boato de que o presidente Jair Bolsonaro seria o responsável por gastar sozinho 15 milhões de reais em leite condensado.
Ô, louco.
A informação, no entanto, é falsa, já que o valor equivale aos gastos com o produto de todos os órgãos do Poder Executivo no ano passado. De acordo com o Metrópole, o governo federal gastou 1 bilhão e 800 mil reais na compra de mantimentos, o que representaria um aumento de 20% na comparação com 2019. Portanto, essas são as informações. Bom, não foi esse... o Bolsonaro.
Certo. Porque ele deu uma vez ele deu uma entrevista que ele adora o leite condensado.
Sim.
Mas tomar 15 milhões de leite condensado, hein? Quantas latinhas? É claro que ele tomou sozinho. Umas
mil reencarnações,
olha, meu olho. De maneira nenhuma. Ontem, duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras chegou em casa e empatou com o Vasco 1-1.
Com reservas, hein?
Com reservas, alguns titulares, né? Mas tudo bem. É o Palmeiras, né, Paulo?
É o Palmeiras. Não. Mas é, agora, ontem... será que estão deixando... É, claro. Tudo para tentar no sábado? Algum...
Sábado, a decisão é sábado.
Decisão, lógico.
O sonho do Palmeiras ser novamente campeão da Libertadores e conquistar depois em fevereiro, que acho que é contra...
O Bayern.
O Bayern de Munique.
Bayern de Munique.
Bayern de Munique, isso mesmo. Lá, o título mundial. Agora o Palmeiras está com um bom time e jogando muito bem. O Santos também poupou seus titulares, e ontem com os reservas, só que perdeu do Atlético Mineiro por 2-0. A decisão será sábado às 17 horas no Maracanã. Agora é a hora de muitos se aparecerem, né? Políticos, dirigentes, representantes de time, parece que vai ter umas 7 mil pessoas no Maracanã. Protocolo da Conmebol está proibindo presença no gramado. Agora, Palmeiras e Santos decidem o título da Libertadores no próximo sábado. E fica a pergunta para você aí, quem será o campeão?
11:10.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná, Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola, lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola, 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Abraço Florenzano, ligue 991420875.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Cenoura quilo no Savegan e pague 85 centavos. Maçã e berfrutas, pacote 500 gramas no Savegan e pague 3,98. Alho cada 100 gramas, 1,49. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 9,90. No cartão Savegnago, 8,90.
Savegnago Supermercado. Confiança se constrói.
Olho por olho, lente por lente, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Cursi, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira retificado 37,60 metro quadrado, bacia em cepa, tema branca, R$280. Selador acrílico Top Super 18 litros, R$64. Pia de granito cinza 1,5 metro, R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 14 minutos e 30 segundos. Vamos divulgar os números do coronavírus. Boletim de ontem, dia 26, Monte Alto está com 28 pacientes aguardando resultados de exame. Um está na UTI e 27 estão no isolamento domiciliar. 124 pacientes estão em tratamento, 5 estão na UTI, 2 na enfermaria e 117 estão no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 48 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos da UTI para a Covid, nós temos 14 leitos, 9 estão ocupados e 5 estão livres. Da, leitos da enfermaria, nós temos 22, 5 estão ocupados e 17 estão livres. Estão internados na UTI 5 pacientes de Monte Alto, 2 de Pitangueiras, 1 de Taquaritinga, e tem mais um paciente de Monte Alto que está internado na UTI com suspeita de Covid. Disque Covid, 3241-1023.
Uma agência da Caixa Econômica Federal em Guaíra, interior de São Paulo, região de Barretos, foi alvo de uma explosão na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, os caixas eletrônicos não foram danificados, ninguém foi preso. As informações apontam que por volta das 2 horas, 3 pessoas encapuzadas e armadas foram vistas dentro da agência. Polícia Militar recebeu denúncia anônima e foi para o local. Quando as viaturas chegaram, os policiais avistaram 3 carros descendo a Avenida 3, que fica a 1 quadra do banco. A Polícia Federal e a Polícia Civil foram para o local para realizar a perícia da agência.
Nós recebemos também muitas reclamações a respeito de animais nas ruas. Estamos recebendo fotos aqui, no Jardim Vera Cruz, praticamente todo dia, são cavalos. Só que em Monte Alto tem cavalo vira-lata também. Eles mexem nos lixos, rasgam sacos de lixo para buscar comida também, joga pelas fotos aqui, todo lixo esparramado no bairro Vera Cruz. Esse problema é crônico em nossa cidade. Quantas vezes nós falamos e vamos continuar falando, respeitando os nossos munícipes, nossos ouvintes que mandam as reivindicações aqui, as fotos para a gente. Agora, tem que dar um basta nisso também. Vai lá, notifica o proprietário dos animais, apreende os animais, tem chácara para isso, tem pessoas que colaboram, fala, pode deixar na minha chácara. Vai lá, dá uma multa, tem que punir o proprietário, porque todo dia, são cavalos no Veracruz e vacas lá no Jardim Folador. Sempre assim, sempre, terrenos vazios. Na Elias Alada, nós estamos recebendo aqui, aqui tá, tem um bebê de 8 meses, deixa eu ver, Elias Alada, assim, no Jardim Alvorada. Tem um terreno ao lado dessa casa, 233. O mato está alto, bichos peçonhentos, mau cheiro, deve ter algum animal morto. A mãe tem que ficar com a porta fechada com essa criança lá dentro. Estão pedindo, pelo amor de Deus, ajuda para ir até lá no local, para ver o que pode fazer. Não tem, olha, está mandando toda a foto aqui do terreno. Lá tem proprietário do terreno. O pior é que todos os bairros têm esse terreno. Mas nesse aqui, ali na rua Elias Alada, ao lado do 233 Jardim Alvorada, deve ter animal morto, com o mau cheiro que tem. Então, por favor, setor responsável, vamos lá atender essa família, ajudar essa mãe que está com um bebê de 8 meses, por favor.
Gastos de brasileiros no exterior, em 2020, o menor em 15 anos. As restrições a viagens internacionais implementadas pelos países para frear a pandemia do novo coronavírus e a disparada do dólar fizeram os gastos dos brasileiros caírem para o menor valor desde 2005. No ano passado, as despesas de brasileiros lá fora somaram 5 bilhões 394 milhões de dólares. A informação é do Banco Central. Em 2015, foram 4 bilhões 719 milhões. Dessa forma, a conta de viagens internacionais registrou um rombo de apenas 2 bilhões 350 milhões de dólares em 2020.
Ô Paulo, estão dando sugestões aqui para pegar esses animais. Leva nos trevos. Coloca ali alguém cuidando, dá uma roçada. Tem um capim que está alto, esperando o capim, tudo não está dando tempo de fazer. Alguns terrenos também, leva esses animais aí. Dá uma roçada com eles, comer um pouco desse mato aí. Inclusive, eu tenho um senhor aqui, que ele está pedindo, por favor, que ele precisa trabalhar. E ele faz o trabalho de roçagem. Liga para ele. Limpa o seu terreno. Ajuda aí, ó. Com o bairro, com os vizinhos do seu terreno. É o 99608-6990. 99608-6990. Liga, combina o preço. Você vai fazer, ó, um ato digno de aplausos. Você não faz mais do que sua obrigação. mas manda limpar o seu terreno. Você vai ficar de bem com seus vizinhos. E esse senhor precisa trabalhar.
A economia brasileira deve crescer 3,6% este ano e 2,6% em 2022, de acordo com o relatório Panorama Econômico Global do FMI. A previsão deste ano teve um incremento de 0,8% em relação à última de outubro e a estimativa para 2022 subiu 0,3%. Já a economia mundial tenderá a crescer 5,5% este ano.
Muitos pais perguntando sobre aulas. Nós estamos aguardando a presença da secretária da Educação. É ela que vai dar a palavra final sobre as aulas. Só que está demorando um pouco, eu concordo também. Provavelmente ficou de estar hoje aqui para orientar os pais. Vamos aguardar para você receber todas as informações.
A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou ontem 3 casos de infecções pela nova variante brasileira do coronavírus, detectada pela primeira vez no Amazonas e provável causa da explosão de casos da doença em Manaus. É a primeira vez que a variante é encontrada fora do estado do Amazonas. Segundo a secretaria, a confirmação foi obtida após sequenciamento genético realizado pelo Laboratório Estratégico do Instituto Adolfo Lutz. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e Fiocruz Amazonas estimam que a nova cepa tenha surgido em dezembro em Manaus.
Ontem nós temos 2 partidas para a Série B. O Paraná, do Igor Militão, perdeu para o Oeste por 1-0. Praticamente 99 mais 99,99.
Caiu.
Já caiu. Infelizmente para a Série C. E o Vitória venceu por 1-0 já o rebaixado Botafogo de Ribeirão Preto.
E o Corinthians anunciou hoje que 10 jogadores de seu elenco profissional foram contaminados com o novo coronavírus. Goleiros Walter e Guilherme Castellani, zagueiros Danilo Avelar, Léo Santos e Juan Oliveira, os meias Mantuan e Ramiro e os atacantes Everaldo, Luan e Matheus Davó. São essas as informações. Todos eles não apresentaram sintomas, mas foram colocados em isolamento, que será respeitado por no mínimo 10 dias, de acordo com recomendações sanitárias em prevenção e tratamento à Covid-19.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira retificado 37,60 metro quadrado, bacia em cepa tema branca R$280, selador acrílico Top Super 18 litros R$64, pia de granito cinza 1,5 metro R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, telefone 3242-4707.
Comunicado importante aos sócios do Campestre Clube Monte Alto. As novas restrições do Plano São Paulo, infelizmente, inviabilizam a abertura do Campestre Clube nos próximos finais de semana. Restrições que se estendem à academia, lanchonete e piscinas, com veto total a qualquer prática esportiva e atividades de recreação que causem aglomerações. Portanto, o Campestre estará fechado nos dias 30 e 31 de janeiro, 6 e 7 de fevereiro. O momento é de respeitar as normas, levando em conta as punições previstas para o clube em caso de descumprimento. A diretoria e a equipe de funcionários do Campestre contam com a compreensão de todos.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Cousse, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja pra tu.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Cebola Nacional, quilo 3,45. No cartão Savinhago, 2,59. Mamão Formosa, quilo 2,75. Banana Nanica, quilo no Savigan e pague 2,89. Alho cada 100 gramas, 1,49.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Ato infracional de drogas envolvendo dois adolescentes foi na rua Dona Maria José, no Jardim Santana, ontem às 15h38. A polícia avistou dois jovens próximos a um terreno baldio e, procurando, localizaram nesse terreno cocaína e crack. Também uma quantia em dinheiro, maconha. Os jovens de 15 e 14 anos de idade, que são conhecidos nos meios policiais. Eles foram para a delegacia, depois das providências foram liberados. Localização e apreensão pela Polícia Militar, que encontrou uma motocicleta Honda 125 vermelha, sem placa, ontem na rua Bruno Maida, em frente ao número 419. Foi ontem por volta das 14 horas. E um roubo à mão armada de um veículo, uma mulher, foi vítima ontem às 11 horas e 15 minutos no centro de Monte Alto, na Coronel Pires Penteado, quase esquina com a Ananias de Carvalho. De acordo com as informações, dois homens em uma motocicleta chegaram de repente na frente do veículo. O carona, o passageiro, o garupa, desceu com o revólver em punho e, sob ameaça, tomou o veículo da mulher. Inclusive, levou os documentos pessoais de Márcia dos Reis Oliveira da Silva e um celular. Ele roubou o veículo Fox 2005, na cor prata, placa DMD 7720, de Monte Alto. Uma ocorrência de tentativa de homicídio qualificado foi na Rua Portugal 378, ontem às 16h55. Os policiais militares foram acionados para ir até o local, porque estaria havendo uma briga entre um casal. De acordo com as informações, quando chegaram, a mulher estava sendo atendida pelo SAMU. O suspeito acabou entrando na residência, mas depois foi abordado, levado para a delegacia, e ele recebeu voz de prisão e foi enviado para a cadeia de Paradópolis. A mulher, que estava no pronto-socorro, a polícia, quando voltou para ouvi-la, ela havia fugido do pronto-socorro.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, Rufus, condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:30, nós estamos recebendo o secretário, o Juliano Martinho, que está também com o diretor Billy aqui conosco. Ô Juliano, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes.
Ô Billy, bom dia, Billy.
Bom dia, João, bom dia, Juliano, e a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Juliano, nós sabemos que é início da administração, mas é a mesma pergunta. Como que estão os trabalhos?
Bom, agora eles estão um pouco mais intensos, né, João? A gente conseguiu reformar as máquinas, como a gente tinha comentado antes, que estava com algumas com problema. Conseguimos comprar mais algumas máquinas, algumas roçadeiras manuais. Estamos colocando todo o maquinário, roçadeira, máquina de estrada, todos eles em ordem. Tinha alguns que estavam apresentando alguns problemas. Então, arrumando isso, a gente já tem intensificado bastante. Mas ainda temos bastante coisa para fazer, né? Está muito aquém ainda daquilo que é o necessário, né?
Certo. Agora, onde é que vocês estão dando mais prioridade?
É como a gente havia comentado, começamos pelo centro da cidade, né, com relação à limpeza. Hoje, por exemplo, a gente está... Eu trouxe até uma relação aqui.
É que eu estou mostrando aqui essas fotos, eu quero mostrar para você também, ó. Você está vendo isso aqui?
Exato.
Resto de frutas.
Exato.
Jogaram na cerda em umas. É. Falta consciência, educação, né?
Infelizmente a gente tem se deparado com esse tipo de problema bastante, viu, João? Nós fizemos um trabalho esses dias mesmo ali na Estrada de Santo Antônio, que a gente está trabalhando. Passamos ontem lá, já encontramos novamente lixo jogado.
De lixo, né, Bíblia?
Sim, é. Agora de manhã foi. É que a gente não consegue pegar essa pessoa que joga esse lixo, né? É, a estrada, tudo bem feita, tudo limpinho. Pois a pessoa teve o capricho ir lá, João, e jogar o lixo na escoação de água. Vai dar problema. Vai claro assorear, a água assorear. Vai correr no meio da estrada de novo, né?
Acaba então, desviando, João, né, a água.
Pedir, né, João? Um pouco de consciência, né?
Exatamente.
Pelo amor de Deus, gente.
Não, e fora o lixo também, João, eles também estão... O pessoal acaba jogando também cascalho, resto de poda de alguma árvore nas estradas. Então, a gente gostaria até de pedir o seguinte, já que a pessoa está se deslocando para fazer, jogar isso aí, se desloca direto lá na fábrica de tubos, que tem um local,
tem um local pra jogar,
definido para isso, né, que é certificado pela CETESB.
Vai ter que economizar mais perto.
Sim, e ali pode entrar, não tem problema, chega na portaria, se identifica, entra, faz o despejo, não tem problema. Então, já que está se deslocando, né, se desloquem já para o local correto, ajuda muito a gente, né?
Certo. Vocês estão... Em que setores vocês estão realizando limpezas, ô Juliano?
Ó, hoje nós estamos fazendo a Praça Trabalhador.
A Praça dos 500 anos já terminou?
Terminando hoje só o restinho da limpeza, porque já cortou tudo. A Avenida Ítalo Lanfredi também. Começamos o canil também, porque o canil está bastante, muito sujo, né? E a gente precisa deixar aquilo lá também em ordem. Então eu até trouxe aqui um cronograma. Só essa semana a gente está com praticamente 40... pontos onde a gente está trabalhando com limpeza e também demais serviços, porque essa pasta não demanda...
A frente de trabalho está fazendo isso?
Isso, a frente de trabalho, exatamente. Então, é importante lembrar, assim, a prefeitura não tem mão de obra da prefeitura para esse tipo de trabalho mais, né? Quem faz esse tipo de trabalho é o PAD. Então, a gente realmente conseguiu, contratamos todo o efetivo possível do PAD para trabalhar com esse setor de limpeza. Importante também lembrar que o pessoal do PAD trabalha no cemitério, trabalha na limpeza, na varreção de ruas, na roçagem, na capinagem. Então não é somente cortando. Então esse pessoal está distribuído em todos esses setores, tá? Mas é eles quem executam muito bem. O pessoal tem se colocado muito bem no trabalho. A gente não pode falar nada deles, hein? São muito guerreiros, né? Um pessoal guerreiro. São 6 horas de trabalho, ou seja, então às vezes o pessoal vê na praça, eles estão cortando... Ah, depois do meio-dia não está mais vendo eles. É porque o horário que eles podem trabalhar, depois disso não pode mais, são apenas 6 horas de trabalho. Tá? Então a gente divide em alguns turnos para poder conseguir atender o máximo possível, montamos equipes de trabalho, já que hoje a gente está com mais roçadeiras, fica muito mais fácil para trabalhar. E estamos lutando bastante. Eu sei que ainda está aquém daquilo que a população deseja, mas nós estamos fazendo um trabalho e não vamos deixar ninguém para trás.
Vocês estão fazendo primeiro, tendo prioridade também para as praças.
Exatamente, praças de escolas, né?
As escolas que...
Porque a gente ainda está nessa iminência de voltar ou não voltar aulas presenciais. Então nós temos que deixar as escolas limpas, as creches limpas, né? Certo. A prioridade maior nossa hoje é creches e nas praças também, e os lugares onde o pessoal reclama mais que tem fluxo grande, né?
Você falou em aulas, nós queremos justificar a ausência da Regina aqui, que nós recebemos um comunicado que ela está com suspeita de Covid.
Exatamente.
Então é bom ela evitar aqui também. É claro, ela está fazendo o que deve ser feito mesmo.
Exatamente.
Então tem um pouquinho de paciência, que eu tenho certeza que essa semana ainda, até sábado, ela estará aqui.
Isso.
Mas que já está com suspeita, não vem, porque é melhor mesmo, até para nós que trabalhamos aqui.
Correto.
Então está certa a REC aí, os pais podem ficar aguardando, os pais ficam aguardando, que vai dar tudo certo sim, a Secretaria da Educação estará aqui para orientar todos os nossos pais. Você entrou em contato com a ODR. Como é que está a limpeza dos nossos trevos, Juliano?
Começaram segunda-feira, né?
Já começaram?
Começaram, então, o trevo ali do Babi, se vocês passarem lá, vão ver que eles já passaram os tratores.
Do Babi.
No Titã também já passaram, estão fazendo em duas equipes, pelo que eu conversei com eles.
Mas da Sica.
Então já estão vindo para casa. Na Sica, acredito que hoje já devam estar lá. Eu ainda não passei hoje lá para ver. Mas eles já estavam descendo ali, fazendo esses trevos todos, tá? Então,
que
hoje eles vão até...
É uma empresa terceirizada do DR,
exatamente,
né?
Exatamente. É uma empresa terceirizada.
É uma empresa do Serginho Salvani, Itacoaritinga?
Eu não tenho certeza. Não vou te falar com certeza, João, que eu não tenho. A pessoa
é uma empresa
tem contato.
Terceirizada que está aí fazendo
isso. Exato. Eles estavam em outras cidades, né? A gente conversou com eles semana retrasada. Mais pessoas também ligaram. Eu sei que vereadores também ligaram para nos ajudar pedindo para conseguir esse trabalho o mais rápido possível. Eles prometeram que a partir de segunda estariam aí, realmente começaram.
Vieram, né?
Estão fazendo.
Você falou sobre as praças também, próprios municipais têm que preparar. E os bairros, como é que ficam? Como é que está o cronograma de limpeza dos bairros, Juliano?
Nós vamos atender a todos, João. Mas realmente, assim, hoje nós estamos naquela situação de que não dá para ir em todo lugar ao mesmo tempo, né? Infelizmente, a gente gostaria de ter equipe para tudo. Mas não dá para fazer isso. Você vai numa praça, por exemplo, tipo a do 500 anos, você tem que colocar ali pelo menos 3 roçadores com as máquinas, porque um sozinho vai ficar uma semana inteira ali. Então,
é isso mesmo.
Pelo menos 3 roçadores, você tem que colocar umas 8 pessoas para recolher depois.
E muitas mulheres nesse muitas, né?
Bastante mulheres, né? Os roçadores geralmente são homens, né? Não obrigatoriamente.
A gente
mas
são pra ficou bem limpinha e bonita.
Ficou,
hein?
Não, tá
a iluminação boa também?
Estão ficando, a iluminação a gente tá revisando todas também. Há muitas iluminações para serem consertadas, mas estamos fazendo, tá? Isso aí tá a cargo do Kleber, ele tá trabalhando bastante com isso, tá fazendo um bom trabalho, assim como todos os diretores, a gente tem se empenhado bastante.
Inclusive, no final de semana, teve um problema da caixa d'água no pronto-socorro.
Tivemos um problema
inclusive,
da caixa d'água.
Sábado, trabalhar, domingo também.
Trabalhamos no sábado lá, o pessoal do Kleber, era um problema de válvula do banheiro. As válvulas são antigas, a válvula quebrou, como a tubulação lá é bastante grande, esgota a caixa muito rapidamente. E aí, ontem à noite, voltou a acontecer o mesmo problema. A mesma válvula foi quebrada novamente, né? Reformamos outra vez, agora colocamos a válvula completa, com toda a capinha e tal, vamos torcer para que ninguém quebre novamente. Isso, na verdade, foi... O anterior, eu vou te dizer que é um problema que acontece, né? Coisa velha, mas depois quebraram ela, né? O pessoal precisava ter um pouquinho de...
De cuidado.
Quanto cuidado, né?
Você está vendo essa foto aqui? Aqui
exato.
Próximo, era aqui na Bruno Maida. Bruno Maida
é onde a gente está, ali na fábrica do tubo, né?
Fábrica do tubo, deixando ali, Bruno. Olha o mato,
não, exatamente.
Os moradores.
Exatamente.
E aliás, não é só Bruno Maida, todos. Agora eu quero falar com o Billy. Billy, como é que está a conservação das estradas municipais?
Vamos lá, João. Primeiro, agradecer a equipe que eu tenho, né, João? A equipe de maquinistas, motoristas, né? Que são pessoas empenhadas, sabe? Em arrumar a estrada, em conservar. Estamos começando, João. Hoje... Nós temos máquinas no bairro Santo Antônio, temos máquina no Tijuco, no bairro do Tijuco, a gente está reparando as estradas rurais lá também.
Santo Antônio já terminou ainda não?
Não, João, não. O bairro ali é grande também, né, João? E fora as estradas rurais, aconteceram vários incidentes, né, João? Árvores caídas na estrada. Então você tem que tirar uma máquina que ela está executando um trabalho, vai lá tirar aquela árvore que caiu bloqueando a estrada, né? Mas a gente faz isso também e fizemos já, né? O Bom Sucesso, a gente já executou o trabalho lá com moto niveladora, morrinho. E vamos indo trabalhando já, onde que a demanda está maior, né? Às vezes a chuva, caiu um grande volume de chuva naquele bairro lá, mais do que os outros, a gente vai lá
e como é que vocês estão de máquina? Todas as máquinas estão funcionando ou tem alguma ainda na oficina?
As niveladoras estão funcionando. Nós temos a reta escavadeira, né, Juliano, que está esperando a revisão, mas já está liberada, provavelmente a semana que vem, a revisão da reta escavadeira. A gente já põe ela na estrada também, mas tá bom, João. Maquinário funcionando, caminhão funcionando, tá tudo certinho.
Certo. Ô Juliano, nós estamos aqui também falando das avenidas.
Uhum.
Começou um trabalho na Avenida Ayrton Senna. Fizeram uma roçagem do canteiro, mas pararam na metade. Falta outra metade ainda para terminar.
Na Ayrton Senna? Ayrton Senna...
Que vai pro Campestre.
Certo, aham. Uhum.
É.
Eu preciso dar uma olhada lá, João. Porque,
fizeram uma limpeza também no canteiro da Antônio Inforçati.
Antônio Inforçati.
Não sei se foi um trabalho voluntário ali. É.
Então, tem algumas pessoas que estão fazendo esses trabalhos. Trabalho, a gente até agradece.
Tem um
senhor, o senhor Benedito, ele me manda a foto, inclusive. Ele pediu para fazer a roçagem ali no trevo do Coque, né? Ali naquele pequeno trevo que tem ali perto da escola Coque. Fez o trabalho, mandou foto. Então a gente agradece bastante, porque é um trabalho da comunidade também, apesar, né, os pontos são todos nossos pontos, né, são pontos da comunidade. Quando acontece, a gente fica bastante contente, agradece muito, entendemos que é um trabalho da prefeitura, mas quando o munícipe nos ajuda, é muito gratificante.
Até o vereador Cezinha, se não me engano, acompanhou.
Sim,
essa
roçagem
lá.
Uhum.
Só que deixaram a grama, tem que retirar.
Nós temos
a grama
que retirar. Também. Aí o que nós temos que fazer, João? Deslocar essas pessoas do PAD para lá. Às vezes elas já estão alocadas.
É.
Às vezes não estão alocadas, porque a gente está com todo mundo trabalhando em pontos já. E se você para, tira a pessoa dali, você tem que pegar uma condução, levar ela até outro lugar. Então a gente espera um pouquinho para chegar mais próximo dali e não ter esse deslocamento tão grande, porque você perde muito tempo, às vezes, fazendo deslocamentos.
Está mais com chuva, a enxurrada leva para a boca de lobo,
para o
pino também.
Então, mas não vamos deixar de fazer, João. É que realmente a gente está, assim, tentando mais próximo, né?
Ontem, muitas pessoas fazem caminhada aqui na Marechal Deodoro. E ontem, não sei quem realizou uma pequena poda, e colocaram os galhos no canteiro. Onde passa.
Exatamente.
As pessoas. Você deixa próximo da calçada ali, uma passagem para o pedestre.
Ah, inclusive, a gente gostaria de pedir também, se possível, lógico, que os munícipes se atentassem àquele cronograma de passagem do catador, do catagalho, né? Galho. O pessoal catando galho. E cortasse na semana, né? Porque às vezes o que acontece? Ele acabou de passar e aí eles fazem uma nova poda. Eu não tenho como parar o caminhão, tirar do outro bairro para ir e voltar lá. Então acaba ficando uma semana aquele monte de galho ali. Então se o pessoal ajudasse a gente com isso, seria muito bom. Esse cronograma, né, você toda hora está falando aqui na rádio, né, gente? Também ele está disponível no site da prefeitura. É só entrar lá e ver o cronograma e tentar se adequar a eles na medida do possível. Seria muito bom, principalmente nesse período onde a gente está com tanto trabalho referente a limpezas e podas, né? Nos ajudaria muito.
Até nós passamos o telefone 3242-9001, mas estava com defeito?
Sim, nós temos um grande problema hoje ainda na fábrica de tubos que já estamos trabalhando para solucionar. Ou seja, lá nós temos um problema de energia, a energia lá é muito oscilante, a internet é muito ruim, nós temos problema também com a telefonia, né? Então são coisas que nós temos que resolver agora. Então a administração já está trabalhando com isso para melhorar. O telefone lá de baixo acaba ficando muito tempo fora do ar, ele para de funcionar. Né? Ele tem que chamar o técnico, vai lá. Então, é uma fiação antiga, uma coisa que foi feita assim um pouco paliativa e acabou ficando paliativo, né?
Certo.
Então, nós estamos trabalhando bastante para tentar resolver isso. Inclusive, internet, a gente fica sem internet muito tempo lá embaixo.
Bastante tempo.
Eu estou evitando, eu não tenho ficado na prefeitura, tá, João? Eu não quis uma sala na prefeitura. Eu optei em trabalhar lá com o pessoal na fábrica de tubo.
Você está ficando aqui na fábrica de tubo,
isso,
né?
Eu fico um período lá, um período no almoxarifado aqui do centro. E vou na prefeitura, lógico, toda vez que é necessário, que tem uma reunião, alguma coisa assim. Porque assim a gente enxerga melhor o que está acontecendo no trabalho e pode trazer soluções, né?
Sim.
Porque eu percebo que muitos problemas, às vezes, são por estrutura. Então a gente tem que reestruturar para o funcionário poder ter condição de trabalhar.
A Bela Vista estão reclamando que lá também...
Exatamente.
A rua Chico Mendes, lá do 471... Pessoas com criança de um aninho, né? Meninos de 7 aninhos, todos bem picados, comendo por pernilongos. Fica difícil assim.
Não, eu concordo, entendo. Eu só quero que todos saibam que nós não vamos deixar de fazer. Aí, todas as reivindicações estão sendo anotadas. Como eu falei, a gente está usando um sistema de uma planilha com um cronograma de trabalho, que eu acho que infelizmente não dá para mostrar para todos, mas toda reivindicação a gente coloca nessa planilha para trabalhar ela. Para poder ter um prazo de conclusão, para que não caia no esquecimento, né? semanalmente eu me reúno com os diretores, sentamos uma reunião longa para a gente definir tudo o que está acontecendo, aqueles que não foram possíveis serem atendidos por alguma razão, reagendar, para que nada passe. E, como eu disse, infelizmente o trabalho ainda está aqui porque a gente não está conseguindo atender todo mundo ao mesmo tempo, mas não vamos deixar ninguém de fora, inclusive problemas de rua, a gente tem muito problema de asfalto, buraco, fora o mato, né? As escolas, assim, bastante problema com instalação elétrica, hidráulica, então são vários pontos que nós estamos atacando. Para você ter uma ideia, só de problema assim mais grave, eu tenho uma planilha aqui com mais de 120 problemas que nós temos que atacar. É bastante extensa, né? Mas estamos fazendo. É que realmente, infelizmente, não dá para estar, como eu digo, em todos os lugares ao mesmo tempo.
Aqui eu estou recebendo no Jardim Folador, estão roçando os terrenos e as ruas estão cheias de mato cortado para ser retirado. Manda a equipe para retirar também lá no Jardim Folador.
Sim, pessoal.
Porque vai tá bom, até nós agradecemos. Uhum, é assim? Você está limpando os terrenos, hein?
Exatamente.
Vocês estão notificando proprietários de terrenos?
Sim, voltamos a fazer uma notificação. Tá, o Gustavo Nardossi, que é o nosso secretário de planejamento, está fazendo um trabalho árduo referente a isso. Nós não temos muitos fiscais, né, João? Então acaba sendo um trabalho que não é tão rápido pelo número de pessoas que nós temos disponíveis para atender. Mas estamos recebendo as reclamações na ouvidoria ou através até do nosso próprio telefone, e o Gustavo tem mandado o pessoal notificando para que eles também façam a parte deles, né?
Olha, Fato, a antiga Diafrag.
Sim, esse é um ponto bastante complicado. Tá, né?
Olha que a situação. Olha.
Então, esse é um dos maiores problemas, né? O pessoal joga lixo.
Os moradores têm razão de reclamar, mas aí quem leva a sujeira faz. Só que a prefeitura precisa limpar, né?
Exato. A gente acaba tendo que... O que acontece? Isso é um lixo que poderia ser colocado para o lixeiro levar, claro, arrumadinho, no dia certo. Nós temos que parar um trabalho de limpeza, às vezes, de uma rua, de roçar, para pegar o pessoal do PAD, para poder pôr num caminhão, levar lá e fazer essa limpeza desse lixo que, na verdade, poderia não estar lá, né? Se a população nos ajudar, seríamos até um pouco mais rápido com isso, né, João?
Além disso, de tudo isso, nós temos que falar que tem a equipe já própria, estão fazendo limpeza nos próprios municipais.
Exatamente.
Nos próprios municipais. Exatamente. Tem que fazer aquela limpeza que precisa mesmo. Na rua Maracine passou hoje catando galhos. Parou em frente aos montes, mas não levou. Porque talvez estava na hora do almoço.
Pode ser. Com certeza,
após o almoço, a equipe volta. E dentro do cronograma, se está programado, por exemplo, hoje, passar naquele bairro, não retirou todos os galhos, amanhã a equipe retorna lá para retirar.
Retorna. A gente está fazendo um trabalho...
Talvez o caminhão estava lotado.
Exato,
também.
Exato, né, às vezes acontece isso, tem que descarregar, galho, né? Voltar, exato, descarregar para depois voltar. Exato. Né? O nosso coordenador responsável, que é o Cristiano, está fazendo um trabalho aí bastante sério em cima disso. Eu tenho também, junto com ele, depois da semana, sentamos para olhar os pontos onde a gente não conseguiu chegar dentro da semana, porque às vezes acontece, um lugar está muito... tem muito produto para a gente retirar que a gente acaba não terminando a semana como havia colocado no cronograma.
E muitas vezes o mau tempo também atrapalha.
O mau tempo atrapalha. Porque... há vários fatores, né, gente?
Nós temos um cronograma, exato, aqui que nós recebemos mesmo da secretaria sempre.
Exato.
E muitas vezes não dá para concluir todo o cronograma.
Exatamente, acontece.
Hoje, por exemplo, está passando no centro, na Vila Municipal, no Jardim Bela Vista, no Jardim Bom Retiro, no Santa Rita e no Jardim Califórnia.
Exatamente.
Eu sempre falo onde vão passar amanhã.
Isso, mas
já adiantando. Amanhã, quinta-feira, as equipes vão passar recolhendo galhos. Jardim Alvorada, Jardim Amélia, Jardim Vera Cruz, Jardim Laranjeiras, Jardim Canaã, Jardim Paraíso e Real Paraíso. Notaram que são vários setores da nossa cidade? A Jardim Alvorada, depois Jardim Amélia e Vera Cruz é do outro lado. Laranjeiras e Canaã, lá do outro lado. Real Paraíso e Paraíso, são todos os setores, são equipes
diferentes fazendo os setores, tá?
Para atender praticamente quase todos os setores.
E mais uma vez, João, gostaria de reforçar que esse cronograma está disponível no site da prefeitura. Então, se o munícipe, seria muito bom que o munícipe entrasse lá e pegasse o cronograma completo, porque de repente ele consegue se agendar para o final da semana, por exemplo, né? Fica até mais fácil para ele, que eu sei que tem que ir atrás, às vezes, de um profissional para fazer o corte da árvore, a poda ou a limpeza. Então, ele olhando quando que passaríamos no bairro dele, fica talvez mais fácil para ele poder se coordenar. E para nós também é muito bom, porque evita que o entulho fique tanto tempo exposto na rua, né, João?
Deixa eu ver aqui. Moreira, se anunciou ontem que iam passar no Parque das Flores 1 e 2. Estariam recolhendo entulhos. Se não recolher o entulho já é outro cronograma também, Se não, não deu tempo de recolher o entulho lá no Parque das Flores, eles vão retornar.
Vão retornar, pode ir, com certeza.
Deixa eu ver aqui, ó. Tá certo. Previsão de recolhimento de cascalho vai até o dia 30.
Isso.
Tá até o dia 30, previsão. Do São Miguel, no Veracruz, Jardim das Oliveiras, Jardim Novo Bela Vista, Jardim Bela Vista, Jardim Acapulco, Jardim Amélia, Parque das Flores 1, Parque das Flores 2, Jardim Irina, Jardim Paraíso e Real Paraíso. Exatamente. Cronograma começou segunda-feira, dia 25, e eles têm até sábado, dia 30, para retirar os entulhos.
Exato,
é isso?
Exato. Por que que a gente não coloca a data mais específica? O que acontece? Às vezes a quantidade de entulho que se coloca na rua é muito grande.
Isso.
E a gente precisa deslocar a Bobcat até lá para fazer o serviço. Então esse trabalho acaba interferindo no tempo para você chegar em outro lugar. A gente até pede, né? Isso, né, a população, que a gente sabe que existe um serviço para isso, né? A nossa lei, na verdade, não...
Não está sendo cumprida.
A lei diz que o proprietário tem que... é o responsável pelo seu entulho, né? Contratar uma caçamba, entulhos pequenos a gente recolhe, mas o certo seria recolher
até duas carriolas a prefeitura recolhe.
Então, mas a gente tem recolhido um excesso muito grande.
Então, Parque das Flores aqui, 1 e 2, pode aguardar, porque até sábado eles têm um prazo para passar e recolher.
Exatamente.
Pode deixar o cascalho aí. Tem aqui uma denúncia, nós estamos vendo também, na Ayrton Senna, do lado direito, estão fazendo uma reforma e colocaram o resto de construção ali também. Para ser retirado.
Exatamente. Esse tipo de serviço deveria ser feito por uma caçamba. Nós estamos recolhendo? Sim, estamos recolhendo, mas a gente pediria compreensão do munícipe, que realmente ele precisa contratar essa.
O munícipe, né, não adquiriu uma máquina para triturar galhos?
Nós temos uma máquina, João, que foi adquirida, mas ela é uma máquina muito pequena. Ela é manual. Tem que ter uma pessoa ficar colocando galho lá dentro. Não é todo galho que cabe, a bitola da entrada da máquina é muito pequena.
Tronco grosso não entra.
Não entra, então você não pode passar, por exemplo, palmeira, porque em pantuma não sai. Nós estamos fazendo um trabalho agora junto com o meio ambiente, o Fábio é o secretário de meio ambiente, nós estamos pleiteando aí junto com alguns deputados uma verba, e fizemos um projeto para aquisição de uma máquina agora num porte industrial. E a gente vai trabalhar com máquinas mesmo para colocar o produto lá dentro e poder triturar de quantidades grandes. Porque a quantidade que a gente tem lá é muito grande. Se for uma hora, se você puder, seria até interessante você conhecê-la para você ver. A máquina é tão pequenininha que você olha e fala assim, não, jamais vai conseguir fazer isso com essa máquina. Agora, uma máquina de porte industrial, a gente consegue ter um trabalho muito mais rápido e possivelmente fazer uma parceria até mesmo com a Sabesp para utilizar esse rejeito, esse triturado, na piscina de lodo deles e gerar adubo, resíduo,
certo,
né, de trabalho. Então estamos trabalhando com isso.
Pode ser utilizado tudo isso.
Exatamente.
Como que você analisa aí, a Sabesp acabou adotando duas praças.
Exato, isso é muito bom, né, para a prefeitura é muito bom, acho que para a própria população vai ser muito bom, porque vai ser um trabalho mais concentrado, uma empresa concentrada em duas praças consegue fazer um trabalho de manutenção muito mais eficiente do que nós trabalhando todas as praças, sem esquecer que não são só praças, né, João? A prefeitura tem muito terreno de área verde, muito terreno. E todo ele tem que ser tratado pela prefeitura.
Certo. Olha, o morador lá do Jardim Jaqueline, ele teve que podar alguns coqueiros que estavam na calçada, porque já estavam atingindo a rede elétrica. E ele cortou. Uhum. E só que está lá fora ainda, para avisar a prefeitura para recolher. É na rua Ledenice Bellini de Oliveira.
Eu vou até anotar.
Tá lá, ó.
Ledenice
Bellini de Oliveira, número 80, Jardim Jaqueline. O morador teve que cortar porque acaba pegando na fiação elétrica mesmo. Ledenice Bellini de Oliveira, número 80, tá certo?
Perfeito.
Mande lá também para ir colaborando, para ir ajudando, sim. Nós estamos lá também com aquele barranco lá do Vale do Sonho.
Estamos quase prioridade. Chegando lá, João. Estamos
chegando
lá. Estamos chegando.
Eu falo aqui, muitas vezes eu fico repetindo, cobrando.
Exato, não, eu concordo.
Por causa dos ouvintes.
Exato, aqui, tá, não, sem dúvida. A gente está ali na Ítalo Lanfredi, já estamos indo lá para baixo, vamos chegar. É como eu disse, infelizmente não está sendo aquilo que a pessoa precisa no momento, mas vamos chegar, não vamos deixar de fazer.
Você disse que então, nós tínhamos várias roçadeiras quebradas.
Correto.
Já foram?
Foram todas reformadas. Era um serviço
ferrado. Quanto tem hoje? 12?
Hoje nós estamos com 19 roçadeiras agora, 19? No total, porque compramos mais 7, né?
Ah,
então a administração conseguiu comprar 7 novas roçadeiras. Com isso são 19 peças trabalhando. E por isso que eu como eu comentei, agora o trabalho fica bem mais rápido, né? Mais ágil. Consegui recontratar mais 30 pessoas do PAD, que foi o limite que nós pudemos chegar. São 143 agora no total, como eu disse, divididos entre todos esses setores de limpeza. Então são mais equipes, mais equipes distribuídas, e a gente vai conseguir fazer um trabalho um pouco mais rápido.
Certo. E as roçadeiras também, as roçadeiras mecânicas, João, aquelas engatadas no trator?
Isso, exato.
Eles estão com problema de roçar as áreas verdes da prefeitura, por quê? O pessoal joga cascalho.
Muito bem lembrado.
É, e a roçadeira, ela foi feita para cortar capim, né?
A grama ali.
A grama. Ela chega no monte de cascalho, nem sempre o operador vê, né? E danifica muito a roçadeira, João. Então nós temos muita roçadeira quebrada, né, Juliano?
Nós estamos tendo um problema sério com isso.
Por causa desse entulho que eles estão jogando na área verde.
Muitas vezes joga no próprio terreno, manda fazer isso e prejudica.
Então, e onde prejudica a roçagem também, né, Juliano?
E como o mato está alto, às vezes o operador acaba não percebendo que ali no meio tem entulho.
Uhum. Tá
quando
certo.
Pega, acaba quebrando.
Agora, Bibi, com esse tempo chuvoso, está tendo muitos pontos críticos das estradas rurais?
Olha, João, poucos pontos críticos. É, jogamos bastante pedra, né? É, não estamos, nós demos um tempo para passar a máquina, agora que começamos de novo, igual estava falando para o Juliano, não era hora de passar a máquina no janeirão, né? No começo de janeiro, que imagine você soltar duas ou três niveladoras nas estradas rurais e pegar uma semana de chuva, né? Em vez de você tampar o buraco, você vai fazer um barro na estrada,
exatamente,
né? Mas pontos críticos, poucos pontos. Estamos sanando já.
Atender todos, então.
Com certeza, estamos sanando os pontos críticos já. E agora, estamos reparando as estradas com a moto niveladora, passando ela, dando condições para os nossos amigos agricultores. Agora, é a reparação mesmo de passada de máquina.
Mesmo. Inclusive, João, eu queria até explicar alguns... alguns das pessoas que nos pedem para fazer alguns trabalhos nas estradas, a gente tem executado, e às vezes a pessoa fala, pô, mas não ficou do jeito que devia ficar, porque a gente ainda demanda da retroescavadeira para fazer, por exemplo, as valas laterais,
isso,
né? E elas ainda não estão prontas, infelizmente elas ainda estão na oficina. Mas assim que elas ficarem prontas, a gente vai retornar naquele lugar e refazer.
Sim, nós
e
temos...
fazer finalizar o trabalho.
Exatamente, nós temos ponte de madeiras ainda para ser retirada, para colocação de tubos, né, João?
Certo.
Nós necessitamos da retroescavadeira para fazer esse trabalho, né, João?
Agora, quantos tratores com aquela roçadeira a prefeitura tem hoje? Um ou dois?
Tem dois tratores com a roçadeira, de roçadeira mecânica, né, João?
Isso.
Exatamente.
Mas as roçadeiras, duas estão quebradas?
Olha, João, tem uma funcionando só.
Só uma é pouco, gente.
É pouco, mas...
Por isso que não dá tempo, é pouco.
É que eu falei pra você, volta a questão do cascalho de novo naquele slot que a roçadeira pega e quebra, né, João?
Tinha que ter uma meia dúzia desse trator pra roçar, pra dar conta de, né, Martinho?
Pela quantidade de coisa que temos hoje, né?
Porque a cidade cresceu, tem muitos bairros, né?
Porque esse trator, além de ser usado na cidade, também se usa ele na estrada.
Ele faz parte da patrulha agrícola, né?
É isso
mesmo. É hora que aparece um processo de demanda pra gradear, a gente tem que
executar,
tirar esse trator de roçar para ele atender ao rapaz que fez a requisição lá, né, João?
Porque é da patrulha agrícola mesmo.
Faz parte da patrulha agrícola.
Mas é pouco, hein?
É pouco. Não, a gente inclusive fez um levantamento, né, dele.
A estrutura é pequena.
Vamos conversar com a prefeita para a gente ver como a gente pode proceder para uma futura compra de mais alguns equipamentos, né?
Que são importantes. A respeito, com quem que eu falo, né? O ouvinte está falando aqui. Com quem que eu falo para troca de lâmpadas? Liga na ouvidoria 3244-3114. É a CPFL que é responsável.
Isso, exatamente.
A ouvidoria entra em contato com a CPFL. Liga para resolver. Porque aqui, ó, desde o ano passado tem um poste lá com a lâmpada queimada até agora, uma escuridão. Liga, por favor, mais uma vez. 3244-3114. Tá certo?
E se o município também puder entrar em contato também com a ouvidoria da CPFL, né, João? Porque eles também têm um atendimento onde você pode também protocolar o seu pedido, né?
Olha aqui, eu estou recebendo, ó, o Isildo e o Mauro, são voluntários do Jardim Alvorada. Eles roçaram a Praça de Santo Agostinho.
Olha aí, você está vendo? A gente agradece muito.
Eu conheço o Isildo, o Mauro lá.
O seu Isildo, se ele puder até mandar para nós fotos da praça, para a gente...
E sabe o que acontece? Todos os anos eles fazem isso,
exato,
lá.
Exato, exato.
Da associação lá do Jardim Alvorada. O Isildo e o Mauro que roçaram a praça lá de Santo Agostinho para ficar bonita aquela igreja também. Tá certo? O que mais que nós estamos aqui? Ah, da diafragma eu já falei, mostrei aqui a fotografia para o Juliano. Tenho certeza que vai tomar as providências. Ô, Bílio, muito obrigado e bom trabalho para você, viu?
Ô, João, eu que agradeço a presença aqui, obrigado pela oportunidade,
né? Com a gente aí.
Pra dar satisfação pro pessoal onde nós estamos trabalhando,
isso,
né?
Isso mesmo.
E vontade de trabalhar, igual eu falei pro Juliano, nós temos demais, né?
Exato.
Pretendemos fazer um bom trabalho de novo nas estradas rurais, existem serras para ser aterrada ainda, porque vamos aterrar e vamos fazer um bom trabalho sim, junto com o Juliano aí, que é um parceiro nosso.
Perfeito.
Juliano, muito obrigado aqui, continue fazendo um bom trabalho, qualquer novidade, nós estamos à disposição para orientar a população.
Ô, João, queria só fazer uma colocação rápida até com relação a essas solicitações. Gostaria de pedir aos munícipes que realmente registrem essas reclamações na ouvidoria. É até melhor do que, às vezes, né, que tenta direto conosco, porque eu estou agora recebendo diretamente todas as reclamações da ouvidoria no meu e-mail. Então, se o município puder ligar na ouvidoria e colocar, eu preciso que limpe aqui esse tal lugar que está sujo.
É melhor.
Ou até mesmo quando ele identifica um terreno particular que está sujo, perto de sua casa, também pode fazer o registro
pode
na ouvidoria.
Pode denunciar, vem fazer aqui, ó. Denuncia assim, ó. Eu moro na rua tal, do lado da minha casa tem um terreno, tal, que lá vocês têm um cadastro do proprietário do terreno.
Se ele puder mandar até uma foto também ajuda, né? Se ele, né? É possível. Isso, e a ouvidoria está encaminhando isso para as pastas que são de competência, quando é comigo, ou planejamento, se for o caso de terreno particular, e estamos, assim, empenhados em atender todas as reclamações.
Um abraço para você, bom trabalho, Juliano. Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Todos os dias o Savenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savenhago se importa comigo e com você.
Cenoura quilo no Savigan e pague 85 centavos. Maçã e befrutas, pacote 500 gramas no Savigan e pague 3,98. Alho cada 100 gramas, 1,49. Ovos brancos grandes com 20 unidades, 9,90. No cartão Savenhago, 8,90.
Savenhago Supermercado. Confiança se constrói.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas mais 2 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Pois é, em meio a essa pandemia, os interesses políticos, principalmente do governador de São Paulo, né, que ficou furioso com o fato de que o governo federal, enfim, atendeu o pedido que ele havia feito. Liberou lá na China, trabalhou para liberar na China os insumos para a Coronavac. Isso está comprovado numa carta do embaixador que representa o governo da República Popular da China no Brasil, embaixador extraordinário, plenipotenciário, uma carta dirigida ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, dizendo que, dando continuidade à conversa do dia 21, né, aproveita para informar que a exportação ao Brasil do lote de 5.400 litros de insumos para o Coronavac foi autorizado pelos órgãos da China, né? E aproveita que também os ingredientes ativos da Oxford AstraZeneca também estão avançando de forma acelerada e diz que o lado chinês está disposto a continuar a fortalecer a cooperação com o lado brasileiro no combate à pandemia. A ministra Tereza Cristina, que foi elogiada pelo presidente da República por ter participado dessas negociações, me explicou que lá na China são 3 ministérios que trataram do assunto e um deles é o ministério que trata de importação de produtos brasileiros do agro. Né? Com esse ministério ela tem portas abertas, canais rotineiros de conversação e isso facilitou o trabalho dela. É o pessoal que importa soja, importa carne do Brasil. Né? O presidente cumprimentou, claro, o ministro da Saúde e o ministro de Relações Exteriores, que, ao agradecer, disse que a atenção do governo chinês para autorizar a exportação de insumos das vacinas, sem qualquer condição contratual, mostra o quanto é construtiva a nossa relação com a China. E ele ainda agradeceu ao chanceler chinês, Wang Yi. Então, tem uma narrativa, tem um monte de fofoca política aí no meio, né? Enquanto a gente está se aproximando aí da eleição na Câmara, e aparece cada vez mais o Arthur Lira como favorito, né? Já está havendo, assim, arranhões dentro do próprio partido de Rodrigo Maia e nas relações dele com o presidente do partido, prefeito Salvador, ACM Neto, porque tem gente que está discordando das posições de Rodrigo Maia, que virou, assim, radical de oposição. E, inclusive, estragou com isso a candidatura de Baleia Rossi, que, de certa forma, era bem recebido em alguns setores do governo, porque sempre votou junto com o governo, né? Mas, enfim, agora tem mais uma, né? Além daquele inquérito que o ex-Partido Comunista Brasileiro, que agora se chama Cidadania, pediu e Lewandowski, claro, atendeu, né? Inquérito sobre o ministro Pazuello. Ministro Pazuello, o que ele transportou já para Manaus, coordenou o transporte, merece a medalha do mérito do trabalho, né? Mas, além disso, agora o PSOL pediu um inquérito, e conseguiu, sobre o ministro Augusto Heleno e o ministro Ernesto Araújo, porque integrantes da Agência Brasileira de Inteligência foram ao Fórum do Clima, reunião do clima em Madrid, né? Integrantes da inteligência americana certamente foram também, né? E a função deles é prestar relatórios de bastidores do que aconteceu realmente, que diz respeito ao Brasil, numa reunião importante como essa. Estão cumprindo o seu dever, mas o PSOL não quer, né? É aquele interesse de atrapalhar o governo, né? De certa forma, se vingar do povo que os derrotou com quase 58 milhões de votos, enquanto o candidato do PSOL teve 0,58% dos votos. E o presidente do TCU, o relator do TCU, ministro Benjamin Zimmer, parece que aderiu ao negacionismo do tratamento precoce, né? Deu 5 dias para o Ministério da Saúde explicar por quê. É só perguntar para as pessoas, e são milhares, né, as pessoas que tiveram Covid, que não foram internadas em um hospital por causa do tratamento precoce. É só verificar a prática, né? E ciência é observação, e tirar lições da observação, né? Ciência rima com experiência também, né? É o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora virou, assim, um negacionismo que não tem justificativa, né? A não ser que seja a justificativa da política. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras, estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes. Rádio Cultura.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Rádio Cultura, música e informação.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Coxão duro, exceto moído, quilo R$ 29,99. Pernil suíno sem osso e sem pele, quilo R$ 17,99. Bisteca suína, quilo R$ 15,99. Margarina Doriana, 500 gramas, R$ 4,59. Açúcar cristal orgânico União, 1 quilo, R$ 13,99. Sabonete Palmolive, 150 gramas, R$ 2,29. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
São 12 horas mais 12 minutos. Nós temos oportunidade de emprego. Nós estamos lá com o recado do PAT. O PAT é o posto de atendimento ao trabalhador. Tem vagas para homens, para porteiro e faxineiro. Sabe onde é que fica o PAT? Não ganha tempo. Municipal, ali na Nhonhô Livramento, passando o posto do seu Massude, que a gente fala, onde era o laticínio. Ali é o ganha-tempo municipal. Vá lá, você vai direto no pátio falar com a Elza. Leva o seu currículo. Uma vaga pode ser sua. Tem vagas para porteiro e faxineiro. Somente para homens. Por favor, você que está desempregado, quer um emprego, leva lá hoje correndo o seu currículo. E você pode ser solucionado e já começar a trabalhar amanhã.
Gabaritos do Enem serão divulgados hoje. Participantes do Enem 2020 poderão conferir os gabaritos oficiais das provas objetivas do exame. O Enem impresso foi aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro. Os participantes resolveram questões objetivas, matemáticas, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Fizeram também a prova de redação, a única subjetiva do exame.
Mais uma vez estão pedindo aqui, nós falamos sim, onde as equipes estão passando para recolher galhos. Deixa eu ver aqui, estão falando do Canaã. Quando vai passar no Canaã? Bem, Canaã, hoje não, amanhã também. Amanhã, quinta-feira, dia 28, Amanhã, quinta-feira, dia 28, as equipes estarão passando, ó, no Jardim Alvorada, Jardim Amélia, Jardim Veracruz, Jardim Laranjeiras, Jardim Canaã, Jardim Paraíso e Real Paraíso. É até bom que você pede informação, se você coloca os galhos, as equipes passam e retiram.
Traumatismo facial é a terceira maior causa de morte no Brasil.
A agressão sofrida recentemente pelo ator Henri Castelli, que teve uma fratura na mandíbula, chamou a atenção para os chamados traumatismos faciais. Eles são considerados a terceira maior causa de mortes no Brasil. A gravidade se dá por conta da proximidade com o sistema nervoso central. Os traumatismos faciais também podem acontecer por acidentes com carros, com esportivos ou em decorrência de quedas. O ideal é que se procure um pronto-socorro para que as feridas mais graves sejam cuidadas para garantir a sobrevivência do paciente. E assim que estiver estável, um cirurgião especialista é quem assume e cuida das fraturas no rosto na maioria dos casos. Quem explica é o médico Fábio Ricardo Sato, mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial pela Unicamp.
Normalmente a gente aguarda cerca de uma, no máximo duas semanas para realizar o procedimento cirúrgico, né? Porque normalmente nessa primeira semana, né, então esse paciente vai ser estabilizado, né? Então realmente ver se não teve nenhum trauma mais severo em relação ao sistema nervoso central. A gente aguarda normalmente, né, o paciente tipo diminuir um pouco o edema, o inchaço, né, para depois a gente ir para a cirurgia.
O médico relata quais as possíveis complicações caso o paciente leve mais de duas semanas para procurar o cirurgião.
O osso acaba consolidando numa posição que não seria o ideal, então a partir daí começam a ser geradas as sequelas. Então, sequelas em relação a problemas de assimetria de face, isso pode alterar a questão da mastigação, isso pode alterar a questão da visão do paciente, né?
Segundo o especialista, a recuperação costuma ser tranquila, mas exige alguns cuidados, como comer alimentos mais moles para não forçar a mandíbula e evitar a prática intensa de exercícios físicos. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
Paulo, são 12 horas mais 16 minutos. Um abraço para Giane Cecílio, que já acompanha todos os dias o nosso programa. Um abraço para você, Giane, tá bom?
Moreira, nós estávamos tentando ouvir a mensagem de um ouvinte que mandou o seu áudio através do nosso WhatsApp. É um tanto quanto complicado você tentar ficar ouvindo as mensagens,
né?
O interessante é digitar, né? É melhor digitar se você tem algum problema no seu bairro, ou se quer fazer alguma reivindicação. Digite e passe o endereço, porque de repente não conseguimos ouvir todas as mensagens e a qualidade também, às vezes não dá para identificar o que a pessoa está pedindo.
Lendo é melhor, porque fica ouvindo. Nós temos até uma mensagem aqui que ontem, durante aquele mau tempo, aquele trovão para todo lado, uma cachorrinha desapareceu, uma cachorrinha bonitinha mesmo, e a família está procurando. Manda mensagem escrita pra gente, que nós falamos aqui toda hora pra você, que nós queremos encontrar sua cachorrinha, sim. Por favor, mensagem gravada, fica mais difícil pra gente ouvir. Tem que terminar o programa pra gente ouvir. Então, a mensagem escrita é melhor que nós divulgamos
mais
lá
rápido,
pra você.
Né,
muito mais rápido.
O prazo para a empresa aderir ao Simples termina esta semana.
Prazo de adesão ao Simples Nacional termina na sexta-feira, dia 29 de janeiro. O regime tributário foi criado para facilitar a arrecadação de impostos por parte das empresas. Ele possibilita o pagamento de 8 tributos de uma só vez. Podem aderir microempresas e empresas de pequeno porte com renda bruta anual de até R$ 4.800.000 reais. Outra exigência é não possuir dívidas com a União. O processo é todo feito pela internet por meio do portal do Simples Nacional e a adesão só pode ocorrer uma vez por ano por empresas já em funcionamento ou que vão iniciar suas atividades. O acesso é pela página da Receita Federal. Basta o interessado seguir as orientações. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
Música. Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Colchão duro, exceto moído, quilo R$29,99. Pernil suíno sem osso e sem pele, quilo R$17,99. Bisteca suína, quilo R$15,99. Margarina Doriana, 500 gramas, R$4,59. Açúcar cristal orgânico União, 1 quilo R$13,99. Sabonete Palmolive, 150 gramas, R$2,29. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
São 12 horas mais 20 minutos e 40 segundos. Tá aqui a Mel. Ontem, durante aquele mau tempo, trovões para todo lado, a Mel assustou e saiu de casa. Lá da rua Rosa Pierre Roque, 170. E ela toma remédio, uma cachorrinha bonitinha, marronzinha, bem tratada. Deve estar aí para o bairro também. Quem estiver de Paradeiro, por favor, entre em contato conosco. Ou pode ligar até direto para o 98841-6628. Pertence às crianças querem a Mel de volta. Vamos colaborar?
E agora vamos para as notícias das estradas.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois. Cabo Garcia e o Cabo Nielsen. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 184, parágrafo 3 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar na faixa ou via exclusiva para circulação de ônibus é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 293,00, mais 47 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo, com certeza, pode ser a sua forma de dirigir.
Como é que é?
Reveja seu comportamento no trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 4 horas e 50 minutos de ontem, Elias Eugênio Pereira arrumou uma história triste, muito triste, pra gente contar aqui na cara do microfone.
Esta é a minha história.
Elias conduzia um caminhão Volkswagen, caminhão baú na cor azul de Osasco, na Grande São Paulo. Também viajava na cabine do caminhão o garotinho Enzo Gabriel Pereira Andrade, que iria completar 7 anos em março. Não consta no BO se o garotinho era filho ou neto do caminhoneiro. O caminhão transitava pela SP-326, rodovia Brigadeiro Faria Lima. Uma rodovia que nos leva de Matão à Colômbia, na margem esquerda do Rio Grande. Ele seguia no sentido São Paulo a Minas Gerais pela pista norte. Quando chegou no quilômetro 308 mais 300 metros em Matão, micro região aqui de Araraquara, por não manter distância regulamentar, colidiu na traseira de outro caminhão Volkswagen, conduzido por Edgar Fiorin. Edgar nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada, a cabine do caminhão de Osasco ficou destruída bem do lado do garotinho. Eu vi a fotografia. O garotinho sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. Amigo motorista, aconteça o que acontecer com o veículo lá da frente, é de sua responsabilidade evitar a colisão traseira, evitar o acidente. Mantenha a distância do veículo que segue à sua frente. No quilômetro 308 da Faria Lima, mais uma cruz irá simbolizar o passado. O Rabecão transportou o corpo do garotinho ao Instituto Médico Legal, em Araraquara. A triste missão foi designada aos rodoviários Cabo Silvio e o Sargento Nelson, os quais compareceram no local, registraram a ocorrência e prestaram ao garotinho Enzo Gabriel Pereira Andrade, de quase 7 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil. Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas 26 minutos e 40 segundos. Nós vamos agora falar sobre o Brasileirão. O Atlético Mineiro bateu o Santos e o time mineiro, o Galo Mineiro, segue na briga pelo título. Chegando as informações com Humberto Ferretti.
Atlético Mineiro volta a vencer e se mantém firme na briga pelo título, depois de empatar com o Grêmio e perder para o Vasco na semana passada. O Galo ontem bateu o Santos por 2-0 em casa, em jogo atrasado da rodada 28, com 2 gols de Savarino. O Atlético se aproveitou que a cabeça do peixe está na final da Libertadores, no sábado, o que fez o técnico Cuca escalar um time reserva, cheio de garotos. Agora o Galo tem 57 pontos em terceiro, 5 a menos que o líder Internacional. Para o técnico Jorge Sampaoli, a equipe está sim na briga. Ele, porém, alerta que o Atlético precisa focar no próximo jogo e que se o time conseguir ser regular, é possível que chegue até o topo da tabela.
Nós temos que pensar no jogo de dia domingo, sumar. O torneio ha oscilado muito, nós muito tempo na punta, depois São Paulo muito tempo na punta, agora Inter. Um torneio onde o time que encontre a regularidade no resultado, seguramente de acá al final tendrá a posibilidad de consagrarse, más estimo que Inter sacó una ventaja importante. Nos tenemos que pensar en el próximo juego, sumar, ganhar todos os jogos que podamos para lograr competir com o resto.
Adversário do Santos na final da Libertadores, o Palmeiras também entrou em campo ontem para um jogo atrasado. Esse da primeira rodada contra o Vasco, no Allianz Parque, e também poupou jogadores. Só que o time carioca não conseguiu se aproveitar disso, como fez o Atlético Mineiro. Placar final, 1-1. Resultado ainda assim comemorado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, pela qualidade do adversário e pelo fato de a partida ter sido na casa do rival. Com 6 jogos no comando da equipe e mais 6 pela frente para tentar livrar o Vasco do rebaixamento, ele também falou em regularidade. Disse que será difícil que ela seja alcançada em tão pouco tempo, mas que pelo menos o time está em evolução.
Você não consegue ter uma regularidade com 12 jogos e com mudança de treinador. Né? É um pouco de exigência demais. Nós temos é que conseguir jogar e somar os pontos necessários para manter o Vasco na primeira divisão. Eu acho que se você pegar do primeiro jogo até hoje, nós já evoluímos demais. Nós temos um time jogando com qualidade, temos alguns jogadores entrando em campo e correspondendo. Então acho que nós evoluímos, mas você não consegue alcançar o que você pensa em... Nós temos agora 6 jogos, é muito pouco tempo.
O Vasco, nesse momento, aparece 4 pontos à frente do Bahia, primeiro time do Z4, mas que tem um jogo a menos a ser disputado amanhã contra o Corinthians.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.